You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Oi, Davi, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem?
Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
Prazer, Luciana, também poder estar aqui. Obrigada pelo convite.
Vamos entrar no tópico que vocês escolheram. Por quê? O nome do workshop é Ficar ou Voltar. E visa principalmente os estudantes e intercambistas. Os estudantes estrangeiros e intercambistas. Por que vocês escolheram esse tópico?
Olha, nós tínhamos tantos tópicos para escolher. E decidimos dar o lançamento dessa série que nós temos agora, que a gente vai estar planejando cada 6 semanas ter um tópico relevante para conversar, realmente porque nós estamos lidando com pessoas que são perto da gente, lidando com esse dilema, né, de ficar ou voltar. E todos nós estamos sentando e discutindo sobre isso, e não só como temos pessoas próximas da gente, como nossos clientes também, que estão constantemente nesse espaço de dilema. E pensamos que, como estreia da nossa série, seria uma coisa excelente de conversar sobre isso.
E é uma questão que muitos estudantes têm, né? Apesar de que os estudantes estrangeiros, eles já vêm com uma... Por questões de vistos e de finalização de curso, eles já sabem mais ou menos que vão voltar. Mas muitos têm essa pulga atrás da orelha, né? De vir para cá e se eu ficasse. E o que você diria para eles, assim, para tentar amenizar essa pergunta, né? Que perguntas eles devem se fazer? Porque não há uma resposta ficar ou voltar, né?
Qual não que existe é a resposta
para isso?
Olha, para mim, quando eu cheguei aqui, eu estou nesse momento atuando no plano X57. Quer dizer, fui A até Z, né, 1, 2. E existe o que nós sabemos em termos do imigrante que dá certo, é do nível de resiliência e flexibilidade que a pessoa tem. Em termos de querer ficar aqui na Austrália, ou em qualquer país, ou qualquer processo transformativo para eles. Então, sabendo, nós nunca sabemos. A questão é de como que a gente vive com esse espaço de se tornar híbrido, né? Porque quando a gente imigra, quando a gente vai para um outro país, nós estamos trazendo a nossa história, né, cultural, pessoal, mas também nós temos que incorporar, né, como que o país que está acolhendo a gente está pulsando. E a flexibilidade e a preparação de reconhecer as coisas maravilhosas na nossa história e das nossas famílias e do nosso amor, e também ter espaço para amar e desenvolver apegos num relacionamento no país que te acolhe, como aqui na Austrália. Estou falando da integração. A integração dos dois. Na Austrália, mas não rejeitando o que você tem. O que você tem é uma coisa muito importante. Fez com que você viveu até quando chegou aqui. Mas a questão é de... Existe espaço para você...
Para os dois.
Pros dois, né? Existe espaço para os dois. Porque o grande problema é que as pessoas começam, no momento do dilema, entram em um processo de polarização, onde fica muito difícil de ter os dois, de contrabalancear o desejo de ficar e o desejo de voltar, né? Com o espaço da saudade, da culpa, da internalização da culpa de estar aqui quando os seus que você ama não, você sente falta, mas também muitas vezes podem precisar de você, né?
E você não está lá.
E você não está lá, né? Olha, uma das coisas mais difíceis é quando você tem uma família, uma pessoa mais idosa, ou então pais, ou avós, ou tios que estão indo para o hospital e que não estão bem, ou que tem um problema de saúde, e você está aqui completamente impotente, né? E como que a gente senta, né, com esse processo, né, de ansiedade, né, e de amor ao mesmo tempo, né?
Olha, a gente já tem a pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta semelhante à Cláudia Cacau de Freitas, Freitas, e como lidar com as saudades? A gente está falando sobre isso, querer estar aqui e ao mesmo tempo querer estar lá.
Olha, se a gente não olhar a saudade como uma patologia, uma coisa que é ruim, né? Se a gente não colocar em um espaço de branco e preto, né? A saudade, para mim, é um sinal do amor que a gente tem, do apego que a gente tem. Eu acho que a coisa mais importante como ser humano é de conectar com esse amor que a gente tem.
É uma coisa boa.
É uma coisa importante, necessária. Se eu não tenho isso, eu não vou conseguir continuar a viver. Então, a tristeza, qualquer sentimento que tem apegado a essa saudade, para mim é um sinal de que a gente ama e que a gente tem apego. Então, assim, como que eu lidar é... Voltando à resposta, à pergunta, é de como que a gente senta, né, com a integração dessas experiências que não são necessariamente prazerosas, mas que são necessárias para a nossa vida como ser humano aqui.
A gente está falando sobre saudade. Eu fiz uma reportagem não muito tempo atrás sobre o vai-vem migratório, né, que as pessoas... Tem pessoas que ficam aqui e jamais... estão aqui, né? Elas vão ficando e ficam pensando que teria sido melhor se retornasse. E qual não é a surpresa, é uma coisa muito comum de pessoas retornarem ao Brasil ou Portugal ou qualquer país e se sentirem um pouco de decepção ou arrependimento. Como é que a gente pode evitar, Fernanda, esses sentimentos de retorno e arrependimento, né? E se você acha importante a pessoa pagar para ver, e voltar, entendeu? Em vez de ficar aqui pensando que lá seria melhor.
Evitar não é algo que a gente pode, não seria bom a gente fazer, porque o sentimento é uma coisa que naturalmente nós temos enquanto seres humanos, né? Então, deixar com que esses sentimentos aconteçam e floresçam, façam com que a gente tenha resiliência, que a gente amadureça e que nós aprendemos com as nossas experiências humanas de sermos e estarmos vivos aqui, né? De como lidar com o amor, de como lidar com a tristeza ou com a frustração em fazer essas escolhas. Então, evitar não é a melhor solução, porque você evita também a sua própria humanidade. Né? Evita de ser quem você é e de aprender com aquilo que você está passando por aquele momento. Não existe uma estratégia, não existe uma receita de bolo que eu te dei aqui e fala assim, nossa, aqui, ó, toma, faz isso. Porque cada um tem a sua forma de lidar com a vida, o seu jeito de entender o que é amor, de entender o que é tristeza. E existe uma pressão muito grande em cima de tudo isso, né? Então, é perceber essa pressão, perceber essa ansiedade que aumenta e buscar se cuidar, buscar outros que possam te apoiar para poder lidar com esse momento, para que você possa crescer, não isoladamente, mas com alguém te apoiando a lidar com esses sentimentos que muitas vezes machucam a gente.
E se eu puder também acrescentar, o sofrimento é desenvolvido no momento que a gente recusa nossas experiências que são tão válidas. No momento que a gente começa a rejeitar tudo isso, aí que sofrimento é desenvolvido. Tá? Então, sentir triste, sentir saudade, não é necessário, não tem nada a ver com sofrimento. É no momento quando a gente evita e recusa. Esse é quando o sofrimento começa a desenvolver. Né?
É importante aceitar, né, o que você está sentindo e receber isso e daí pensar no que fazer. Aqui na Austrália a gente fala muito dessa expressão going back home, a casa. Né? Então, onde que é... Where is home? Onde que é a casa? Eu sei que não há uma resposta para isso. Mas o que vocês têm para adicionar assim, né, essa pergunta? Assim, tá. Porque tem gente que jamais se sente em casa. Às vezes você até volta para o seu país de origem e não se sente em casa lá. Né? Eu já ouvi uma pessoa falando isso. Eu me sinto mais brasileira quando eu estou na Austrália e mais australiana quando eu estou no Brasil. Então, onde que é a casa? Onde que é o home?
Essa casa a gente vai encontrar dentro da gente. Essa aceitação de quem nós acabamos nos tornando. Como o Davi mesmo trouxe, acabamos nos tornando pessoas híbridas, né? Onde nós temos que nos adaptar com aquela experiência que nós temos do país de onde nascemos e com essa experiência nova do país onde vivemos nesse momento. Então, esse sentimento de ter uma casa é perceber que você é essa pessoa híbrida e que essa casa está em você. Se encontra em você.
E a definição de híbrido é o quê?
Olha, eu estou usando uma parte biológica de falar que é a somação, né, de duas partes puras, né? Como se a gente fosse homozigoto e híbrido. Então, assim, sendo brasileiro, a gente tem a nossa cultura brasileira. Mas sendo australiano, os australianos, cada país tem sua própria cultura. Mas quando um imigrante, como adulto, chega aqui e que tem uma coisa já embasada no ser eu, e quando você depara com esse processo, aí que subitamente você acaba tendo que integrar não só o país que te acolhe, mas também o país que te trouxe, que trouxe você a se tornar você, né? Então é ser Brasil australiano, né? Ou para mim, né? Brasil
brasileiro.
Ozzy brasileiro, ou chinês Ozzy brasileiro, né?
Você é uma mistura de tudo, a gente vai falar um pouquinho.
Liquidificador.
A Maria tá falando: meu filho e minha nora foram embora hoje para a Austrália. E ela já está com saudades. E para quem fica? Como é que é?
O processo que a saudade é um processo relacional. Não é só de quem foi, mas também quem fica. E muitas vezes, quem está indo tem um espaço, um privilégio da distração do novo. Quem fica vê o espaço que está faltando, né? Como uma pessoa amada, ele ocupa um espaço, essa pessoa ocupa um espaço na nossa vida e esse espaço se torna vazio. E isso não é reconhecido, né? Quem vem tem a distração do novo, né? Nossa, olha aqui, até menino de 5 anos fala inglês aqui, né? Então, sabe?
Tudo é novidade.
Então, existe essa parte de distração que é maravilhosa, né? E que amortece, né? Esse processo. Mas quando a gente tá em casa e as pessoas estão fora, tu diz assim: cadê você? Cadê o seu cheiro? Cadê você?
É a ausência que se torna presente, né? A ausência vira uma presença. Você sempre sente falta. Mas é muito importante, porque muita gente que vem para cá, os estudantes, intercambistas, eles têm esse relacionamento com os pais ou familiares, né? Então, e tem famílias que apoiam completamente e outras, às vezes, sem querer, fazem uma pequena chantagem emocional. Dizem assim: olha, o seu irmãozinho acabou de nascer, você não vai estar aqui para o aniversário. Olha, sua avó vai fazer 80 anos. Então, fica aquela pressão, aquele sentimento de culpa até de quem veio.
Você quer falar? Pode falar. Aí eu falo. Olha, às vezes esse processo de culpa não é feito intencionalmente pela família, pela pessoa que te ama. Eu não acredito na malícia do ser humano. Mas o que eu acredito é que, sem a gente falar para mim, rituais são as coisas mais importantes do ser humano. É onde a gente se encontra, é onde a gente se posiciona. E os rituais de aniversário, rituais de festas, rituais de reconhecimento, esses rituais nós temos que fazer parte, né? E quando nós estamos aqui e não lá em casa, o que acontece é que nós não fazemos parte desse ritual. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente tem essa presença, né? Uma coisa tão marcante é que uma vez uma cliente minha que tinha acabado de chegar aqui na Austrália e ela estava realmente muito perdida, porque ela não tinha ninguém brasileiro. Ela veio com o marido australiano e ela estava aqui já tinha 3 meses, perdida, e encontrou, né? Encontrou esse psicólogo que fala português. Aí eu falei assim: antes de ir embora, toma aqui o que eu encontrei, que eu tinha comprado. Eu tinha ido para uma loja que vende produtos brasileiros e eu dei para ela uma garrafa de azeite de dendê. Ela começou a chorar. ela cheirou e o cheiro trouxe saudade
do azeite de dendê.
Do dendê que ela precisava, sabe? Porque ela estava sentindo falta desse cheiro, né? Então, assim, a conexão da saudade é uma coisa que acontece com tantos níveis e tantos, tantas formas, né? Que não é necessariamente uma coisa que a gente pode decidir falar isso é só sentimento, né? Isso é dos rituais, isso é do cheiro, né?
É, e a gente tem mais uma pergunta aqui da Cláudia, falando que ela está perguntando se vai ser sempre assim, né? Se esse sentimento algum dia vai diminuir, né? Ou assim, a gente vai, essa aceitação, e que ela, o que dizer para os que ficaram, a gente já estava falando sobre isso, o que dizer para os que ficaram no Brasil esperando por você. No caso, eu sou mãe e deixei os filhos.
Você quer falar? Vai falar demais.
Eu falo um pouquinho. Essa questão da saudade, ela não vai passar. Porque a saudade é um sentimento, né, presente. O que vai acontecer é que a gente se adapta com as condições em que vivemos, né? Então, ela vai estar menos intensa, mas a saudade sempre vai estar ali no nosso peito. Para se alguma nova circunstância acontecer que você sentir falta de alguém, você vai sentir saudade de novo. Mas as circunstâncias que estão ao nosso redor, se elas não modificam, se elas continuam ali presentes, ou a distância do que está lá no Brasil ainda continua presente, essa saudade vai estar ali presente.
Então, é questão de aceitar e viver com essa... esse sentimento, né? Essa montanha russa.
Isso, aprender a lidar.
Aprender a lidar com isso.
E saber investir a sua vida sem esse objeto de amor, né? Como que eu vou investir, né? Como que eu invisto nas minha outra família, né? Ou eu invisto na minha comunidade, né? De uma forma que o vazio vai fazer um sentido para mim.
E a Mandine Dias, obrigada por acompanhar a gente. Graças a Deus temos Messenger e outros meios de comunicar e de nos ver. Sempre faz bem. Um abraço de uma luso-francesa. Boa continuação. Então, ele é portuguesa, está na França. Então, tem esse... A tecnologia está aproximando realmente as pessoas, né?
Sim. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta fantástica que promove o não isolar. Porque existe essa tendência nossa do imigrar e de acabar dizendo, tá todo mundo lá e a gente polariza, como o Davi falou, né? Então a tecnologia tem esse poder de nos apoiar a um não isolar, né? E de aprender a lidar tanto com o ser brasileiro quanto essa Austrália para se descobrir e também se entender e se integrar a ela.
A tecnologia é uma coisa tão fantástica, ela tem essa possibilidade de não se isolar, né? Eu acabei de sair do armário e entrei no Facebook, né? E um colega meu do primário me encontrou. Oh, yeah. E o pessoal do ginásio também me encontrou. Mas também uma outra coisa que eu faço é que a parte escura, né? A parte... A outra parte que é que as pessoas utilizam esses meios de comunicação como forma de isolamento. Então, eu tenho 1.000 amigos, mas não saio de casa. Eu tenho 1.000 amigos...
É a vida digital, né?
É a vida digital. E eu trabalho com gente que tem tantos amigos no Facebook, no Instagram ou qualquer coisa, e sentem solidão o tempo inteiro.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que como que a gente utiliza a tecnologia de uma forma que seja saudável, né?
E maneirada, né? Sem overdose. A Patrícia Rodrigues, sou de Portugal, ela tá vendo a gente de lá. Oi, Patrícia.
Oi, Patrícia.
Ela desistiu de vir para a Austrália e estudar devido à avó dela, minha avó ser bastante idosa e de pouca saúde. Então, também, às vezes, tem uma certa... um delay, né? As pessoas não vêm,
um atraso,
em função dos avós ou dos pais ou da mãe que estão em idade muito avançada.
Escolha por amor, porque se você não escolher por amor, você vai viver com ressentimento. Então faça a sua escolha de olho aberto e com clareza. Você está lá porque você está fazendo, não nesse espaço de sacrifício, mas porque você está escolhendo com amor. E aí você não vai ter como errar. Porque se você não escolher com amor e sentar só com obrigação, você vai sentar com ressentimento. Então é muito importante reconhecer né, a razão que fez com que você fica, né? Porque é uma coisa absolutamente maravilhosa e potencialmente também pode ser destrutiva, mas é realmente do seu posicionamento que vai realmente decidir onde que a gente vai com isso, né?
E seguir o coração.
Isso, falando, isso,
faça por
isso.
Amor. Muito bonito, faça por isso amor. Que você falou.
Obrigado.
Olha, o Paulo Teixeira, arcar com as opções feitas e seguir em frente. Sem dúvida, a gente tem que arcar com as nossas opções. O Antônio Ribeiro Lausana, ele está citando Fernando Pessoa, que saudades, só portugueses conseguem senti-las bem porque tem essa palavra para dizer que as têm. Muito bonito, a gente está falando.
Olha, eu acho que a exclusividade é uma coisa assim, de como que a gente verbaliza o sentimento, né? E eu acho que existe esse processo de verbalização, mas que é uma experiência que é universal, né? É uma coisa
que
maravilhosa.
Todos sentem.
Né?
É só como a gente chama, né?
Isso.
Que a palavra saudade só existe em português.
Só existe
e
em português.
A gente é incrivelmente orgulhoso disso.
Né? Privilegiado, né?
Por que não, né?
É, privilegiado, né?
Mas então, mas vamos falar então um pouquinho do workshop. Quando é que vai acontecer?
Tá. Primeiramente, antes de eu falar do quando acontecer, uma das coisas mais incríveis que aconteceu com esse workshop é que, com a nossa insistência, nós convidamos as grandes maiorias das organizações e agências, né, que trabalham com brasileiros para trabalhar junto. Então, nós não tivemos nenhuma exclusividade a ponto espiritual, comercial, nada disso. E todo mundo apoiou, que a gente convidou, que a grande maioria das pessoas apoiaram. Então, quando você vê lá no Facebook todas as organizações e agências, o nosso processo não só vai trabalhar diretamente, né, com nossos irmãos e irmãs, mas também está trazendo a comunidade junta. E essa é uma coisa que eu agradeço a todos que colaboraram, né? Que nós estamos agora realmente atuando na questão da unificação de uma comunidade que está crescendo tão bem, né? Mas falando das datas...
Sim, mas só adicionando ao que você está falando, é um projeto voluntário, comunitário, sem fins lucrativos, e o workshop é gratuito.
Isso,
então,
isso.
Né, e você conseguiu trazer organizações de várias razões, né, de várias...
fins lucrativos
outras organizações para acompanhar vocês
nessa jornada.
Nessa jornada.
Isso.
E compartilhar o conhecimento que vocês têm com os brasileiros. E, Davi, fala rapidinho pra gente do trabalho do CAPA.
O CAPA é uma organização não governamental que trabalha com a população de fala portuguesa. Nós somos psicólogos e terapeutas. Estamos aqui trabalhando com a população e com a experiência, né? Não só como português, como nossa primeira língua, mas também do entendimento dos desafios que a comunidade tem. Nós temos um número que é o 0400-120-413, que é o nosso telefone de triagem, onde as pessoas chamam a gente ver como é que a pessoa está e como que a gente pode ajudar imediatamente ou como que a gente pode organizar um horário para pegar o melhor terapeuta do melhor fit, né? Do nosso grupo.
Obrigada pela oportunidade, Luciana. E é isso aí, pessoal. Nos vemos em breve.
Obrigado, Lu. Obrigado, SPS.
Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês aí.
Obrigado a todos.
Tchau.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.